Saúde e bem-estar.
Hoje recebendo aqui, né, Bruno, fisioterapeuta Guilherme Zanella. Vamos falar sobre palmilhas adaptáveis. Palmilha, né, que tá certo?
Isso.
Tá. Boa tarde, Camila. Boa Deixa eu só ligar Bruno. Teu microfone aqui, Guilherme. Dá boa tarde de novo.
Aí, boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, por parte do Bruno e da Júlia, que também entrou em contato. É um prazer estar aqui com vocês para nós trocar uma ideia. Isso aí, palmilhas adaptativas, palmilhas ortopédicas, palmilhas posturais, e tem bastante nome que o pessoal fala. O que eu mais utilizo é palmilha ortopédica, né? Mas chamada de bastante coisa aí.
Seria assim, como é que eu posso dizer? Um item, né, que a gente utilizaria para corrigir a postura.
Exato. Isso aí.
E como é que funciona? Onde é que começa todo
Vamos
esse
lá.
Processo?
É bastante coisa. Então, as palmilhas posturais, ela serve para estar corrigindo a nossa postura, né? Ela deriva da área podoposturologia, que serve para estar corrigindo a nossa pisada com relação à postura.
Uhum.
Então, a partir dali, a gente consegue estar corrigindo as sobrecargas, né? De dores ou disfunções que aconteçam na coluna, quadril, joelhos e nos pés, né? Mas, para dar um resumo, elas são para estar corrigindo as cargas incorretas que o nosso corpo aí ao longo da vida vai formando, como por exemplo uma fratura, uma queda, né, diversas outras disfunções.
Ou às vezes a pessoa mesmo nasce assim.
Exatamente.
A gente fala pé chato.
Exatamente.
Essas coisas.
Isso aí, até na fase de crescimento e na adolescência, onde o corpo vai se moldando, né?
Uhum.
Então, ali que as pessoas vão ficar com o pé cavo, né? Tem o arco maior ou o pé chato, né? Que é aquele pé caído para dentro. Eu falo sempre muito para os pacientes a questão do quadril. Então, muitas vezes um quadril desalinhado, rodado ou inclinado, ou as duas coisas, né? Podem estar trazendo consequências, né? Seja lá nos pés, como uma fascite, como um neuroma, um calo, ou um joelho, um problema de menisco, um quadril, uma bursite, né? Bem comum.
A gente nem imagina, né?
É isso, abrange bastante coisa. Ou na coluna até lombalgia, que é dor nas costas, né? De disco, enfim, aí é grande a alçada.
E só a postura também pode?
Pode,
interferir, assim, por exemplo, quem acaba
Quem tem uma postura incorreta, não necessariamente vai ter uma pisada incorreta. Pode ter, isso a gente descobre na avaliação. Agora, quem tem uma pisada incorreta, vai ter a postura. Então, é uma, digamos, uma via de mão dupla, né? Tu tem a postura incorreta, pode estar alterado a pisada. Pode, não quer dizer que vai. Mas tu tem um pé alterado, vai alterar a postura. Aí sim, quadril, coluna, vai estar compensando de diversas maneiras. Por exemplo, a pessoa que tem uma perna maior que a outra, né? Esses dias eu atendi, bateu o recorde, o senhor tinha 4 centímetros, uma Nossa. Perna maior que a outra. É muita coisa. Então, ele tinha uma compensação na coluna lombar gigantesca, né? Então, pessoas aí com discrepância de membro, enfim, mas abrange bastante coisa.
É bacana a gente mencionar também que dos benefícios de ter uma palmilha adaptável.
Uhum.
E não somente para pessoas que passaram por algum problema de cirurgia, por alguma fratura, ou por essas questões também genéticas de mau crescimento, ósseo, enfim, anomalias. Também para pessoas assim que, a princípio, esteja tudo ok com a saúde, também traz um benefício enorme.
Com certeza. Inclusive, ultimamente, tenho atendido bastante atletas, sejam corredores, atletas de futsal, futebol amador ou de vôlei, enfim, mas atletas que buscam uma prevenção. Então, eles vêm no consultório, nem todos têm uma discrepância, então, para esses que não têm, não é feita a palmilha. Se a partir da avaliação ele está ok, não é feita a palmilha, mas se na avaliação a gente consegue detectar que ele tem um quadril, que ele tem uma postura mais pendida, aí sim é feita essa palmilha específica para ele. Por exemplo, eu costumo sempre dizer para os pacientes, né, a diferença dessas palmilhas compradas prontas e das específicas.
Uhum.
Vou dar um exemplo aqui mais comum. Dentro da fascite plantar, existem diversas peças. Por exemplo, o Bruno pode ser, tá com fascite, pode ser uma peça. Eu posso ser outra, a Camila pode ser outra. Então, muda muito. A gente precisa passar, né, por essa avaliação para estar identificando certinho o que está acontecendo e o que a gente pode corrigir. Se, por exemplo, essa patologia vem por causa de uma pisada alterada, ou se é lá em cima, né? Como eu falei, se é lá no quadril, lá na coluna que está compensando lá embaixo.
Fascite, para descomplicar aqui para o ouvinte. Fascite é o quê?
É uma inflamação que acontece na fáscia do pé, né? Então, todo o pé dele vai ter aquela...
A fáscia é a...
A sola.
A sola.
Vai ter aquela sensação de que só quem teve queimação, ardência insuportável. Uhum. Vai colocar o pé no chão, vai ter agulhada. De manhã cedo para levantar é um sacrifício, fascite. É isso aí, quando o pé lá embaixo está todo comprometido.
Então, dá para se dizer que a palmilha, ela é algo personalizado.
Isso
ela precisa
aí.
Ser algo personalizado.
Individual, individual. Uhum. Eu atendo alguns pacientes no consultório que eles estão com algum problema e eles compram as de gel, né? Em farmácia, enfim. Aí eles vêm e falam, não, eu coloquei, me aliviou, mas voltou a dor. Aí eu explico, a palmilha em gel, ela vai dar um alívio momentâneo, mas ela não vai corrigir o problema. O problema com a palmilha ortopédica é específico. Então, eu gosto sempre de frisar, né? Às vezes o pessoal fala das palmilhas, enfim. Talvez o processo adaptativo da palmilha não seja muito fácil, né? Porque a gente vai corrigir o problema. E a pessoa aí está acostumada com 10, 20, 30, a vida inteira de uma maneira. Então, a partir do momento que a gente mudar para corrigir, talvez não seja muito fácil, né? Mas é bem diferente aí de uma palmilha em gel, uma palmilha pronta.
A depender do calçado, sapato, tênis e outras variáveis, uma pessoa pode ter mais do que uma palmilha personalizada?
A palmilha, ela pode mudar com o tempo. Pode mudar. Por exemplo, a pessoa vem fazer a avaliação, dali um ano ela retorna. É difícil, tá, Bruno? É difícil, mas ela pode mudar. Dali um ano ela retorna para fazer a reavaliação e essa palmilha ela já não está mais deixando reta. Talvez essa pessoa evoluir, a gente precise tirar uma peça.
Mas eu penso que o Bruno, me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, assim, eu tenho um tênis e tenho um sapato. Eu preciso de uma palmilha para cada sapato?
Não, não.
Isso, né, Bruno?
Isso. Se a palmilha couber, né, no sapato e no tênis, pode ser a mesma. Às vezes acontece, os pacientes trazem 5 calçados, que é uma coisa que eu peço para eles no dia da avaliação, trazer os calçados que mais uso. Então, desses 5, 4 deram 40 e um deu 41. Eu digo, ó, usa nesses 4 ou faz duas. Mas eu sempre recomendo, faz uma, se se adaptou, aí sim. Tá. A gente faz quantas precisar. Mas desde que ela caiba dentro do calçado, pode ser a mesma para.
Mas aí é só para calçado fechado, né? Por exemplo, uma sandália é difícil.
Isso. Tem como fazer? Tem. Em chinelo, eu não recomendo, por causa da estabilidade. Eu prefiro que a pessoa utilize a palmilha num calçado fechado, que vai estar firme, do que um calçado aberto. Por exemplo, os pacientes com uma perna maior que a outra. Eles vão ter sempre uma perna maior que a outra. Então, talvez precise fazer num chinelo para estar ficando reto. Mas se não, é alguém que usa para o trabalho, né? Trabalha, tem muita dor no corpo, trabalha de pé. Quando chega em casa, fim de semana, é só chinelo, não precisa. Usa só pro trabalho, digamos assim.
Que material é utilizado? Porque você falava do gel, né? Mas você fabrica a palmilha,
sim,
né?
Sim, eu que faço.
Que material se utiliza?
A superfície em cima pode ser de vários tipos, né? O que mais sai geralmente é o EvaPod, que é um parente aí do EVA. Aí dentro do EvaPod tem as camadas, né? Que é o EvaPod 21, EvaPod 28, 30, aí depende. Quanto menor, mais macio. Então, alguém que está com crise aguda, muita dor, vai ser um material mais macio. Tem as palmilhas para sapato social, que são tipo um couro, mas o que mais sai geralmente é essas EvaPod, né? Que o pessoal que mais usa é sapato, botina, sapato, as botinas aquelas de tirar leite, que são mais altas, geralmente são um material de EvaPod.
Para criança?
Tem, também. Também é uma demanda grande, não atendia tanto, agora estou atendendo. Faz de crescimento, o que mais recebo é os pais notam que a criança tem aquela pisada caída para dentro, os calcanhares bem caídos. Se a criança é menor de 5 anos, eu indico esperar. Espera, passa. Dali dos 5 aos 8, já é interessante a gente buscar a correção para ficar alinhada, né? Mas tem também.
Mas aí corrige o que está errado? Ou, por exemplo, você vai usando a palmilha e o teu pé vai mudando?
Vai mudando. Tá. Tem chance, claro que é caso para caso, tem chance dessa pessoa usar a palmilha 6 meses e tirar, corrigir.
Isso que eu queria pedir.
Corrigir.
Que
tem massa. Chance da pessoa usar a vida inteira.
Pode ser um tratamento, né?
Exato. Às vezes. É um recurso, né? Eu sempre digo, é um recurso. Depende ali, tem gente que vai ficar um ano, tem gente que vai ficar 2 anos, tem gente que vai ficar a vida inteira. Isso depende, né? Nas reavaliações, eu sempre indico a primeira volta em 6 meses, a segunda volta em 1 ano. Aí, a partir disso, a gente vai monitorando.
Tem gente que fala, né, que andar de bicicleta, caminhar, a gente aprende e não esquece mais. Exato. Mas tem algumas pessoas que acabam, parece que com o tempo, esquecendo ou modificando. Isso acaba gerando esses problemas.
Com certeza, com certeza. A pessoa que era muitas vezes sedentária, né, e vai resolver praticar um esporte, vai praticar a corrida, começa a doer tudo, começa a compensar. Atendo também bastante, ela vem para buscar fazer a palmilha. Então, nunca teve queixo. Ah, começou a correr, começou a aparecer as coisas.
É verdade. Então, não gosto muito desse assunto, mas é interessante, assim, até porque nós já falamos sobre isso aqui, inclusive foi também sugestão do Bruno, o quanto a gente precisa de um acompanhamento no momento de realizar um exercício físico.
Com certeza.
Né? E penso que até por conta disso, né? Até para observar antes, né, de iniciar.
Isso aí,
fazer
você teve
uma
evolução, você retrocedeu, né? Uhum. Que a gente nunca espera. Você está mantendo, né? Precisa, com certeza, de um acompanhamento para tudo, né? Não só com relação às palmilhas, é sempre interessante o auxílio de um profissional, né, capacitado em determinada área, enfim.
Daí a pessoa vai, te procura lá no consultório, como é que é? Fica,
isso,
tu conversa com ela.
Aqui em Marau, eu atendo ali no Mote, junto ao consultório do Dr. Jefferson Cunha.
Tá.
Para nós fazer a palmilha, a gente precisa passar por uma avaliação, dura em torno dos 45 minutos a uma hora. E é nessa avaliação que eu vou coletando as informações através de testes físicos e através do baropodômetro, que é uma plataforma que me auxilia a, por exemplo, como é que a carga da pessoa está. Então, se ela está anteriorizando, indo para frente, para trás, se ela está se deslocando, como é que está o centro de equilíbrio. Então, a gente faz o teste de marcha, o teste estático, paradinho. E, como eu falei, os testes físicos. Então, através disso, a gente vai testando as peças, vai fazendo o rodízio do que melhor se adapta. E, claro, principalmente do que corrige. Porque não adianta eu colocar as peças, a pessoa me disser, nossa, tô zero dor. E a compensação continua. Não vai resolver.
Vai criar outro problema.
Exato. Uhum. Precisa corrigir. Uhum. Precisa corrigir o quadril, a postura, né? Deixar a pessoa reta. Para aí eu sei que posteriormente vai funcionar. E o problema vai ser resolvido. Mas a gente precisa avaliar, né? Outra dúvida que me pergunto é se fica pronta na hora. Não, demora uns 15 dias, sou eu que confecciono, então demora uns 15 dias aí até ficar pronto, desenhar, recortar, lixar, colar, é um servicinho aí.
Eu estava aqui pensando, que enquanto você falava, que muitas pessoas às vezes sentem uma dor na coluna e acham que pode ser o colchão, isso ou aquilo, e por vezes pode ser o próprio caminhar desta pessoa. Gostaria que você falasse de, por exemplo, o que tem datado já e também levantado em estudos do quanto de doenças podem ser originárias simplesmente do mau caminhar.
Números não vou saber te dizer. O que a gente tem, do caminhar, né, no caso, o que a gente tem é que cerca de 90% das patologias de membro inferior, então coluna para baixo, acontecem no quadril. Seja uma fraqueza muscular, seja uma contratura muscular, né, um desalinhamento, enfim. Mas é muito grande esse número. Então, é muito grande. Então, às vezes a pessoa, né, vou usar de novo o exemplo, ela faz, vem com fascite, teu histórico de trata, não resolve. O problema não está ali. Tem que ter esse olhar mais distal, globalizado, avalia bem. Pode ser que esteja vindo do quadril, da coluna, né? Pode ser que esteja vindo de outros lugares. Mas cerca de 90%, agora não vou me lembrar, mas acho, se eu não me engano, 88%, tá? Para não falar dado errado aqui, mas cerca de 90% acontece por causa de uma compensação ali.
Quando eu sempre dou uma aproveitada aqui, né, no Saúde e Bem-Estar, para fazer uma mini consulta. E aí eu mostrei o meu pé para ti, tu disse, a tua unha encrava, o que tem a ver?
Tudo a ver. Às vezes, atendo através das podólogas, me mandam pacientes por unha encravada.
Uhum.
Então, essa pessoa tem histórico, encrava a unha, vai lá, não resolve. O que acontece? Pode ser que essa pessoa esteja anteriorizando, esteja descarregando a carga nos dedos. A gente precisa ter a carga 60% no calcanhar e 40% no antepé. Não pode ter carga largada lá nos dedos.
O antepé é lá na frente.
E o antepé é na região ali da sola, um pouquinho para trás.
Almofadinha.
Um pouquinho para trás dos dedos.
Almofadinha?
Isso, por ali um pouco mais para frente. Não pode ter essa carga lá nos dedos. Então, o que acontece? A pessoa que está anteriorizando está largando a carga lá nos dedos. Então, a tua unha eu te pedi porque é bem característico, é um pouco rodadinha e parece que está descarregando, então é bem comum. Se eu atendi uma paciente, através de uma podóloga aqui, a Marjana, posso citar ela, muito legal a evolução. A gente fez a palmilha, o primeiro retorno que ela voltou para a paciente já não tinha...
Vamos chamar a Marjana.
Tava mais...
Isso, uma ótima indicação. Dela,
isso, claro,
tá?
Com certeza.
Vamos chamar ela, porque é um assunto que interessa
também,
muita gente. Já deixa o contato dela aí pra
com
gente
certeza.
Chamar ela. Mais algo pra gente? Alguma coisa mais,
Não, seria
Bruno?
Isso.
Interessante, né, Guilherme, porque... Hoje existem, eu sempre falo isso nas nossas entrevistas, porque existem promessas a mil, né, na internet. Então a gente acaba caindo, né, principalmente, né, quando se trata de saúde, todo mundo quer se sentir melhor. E aí os milagres oferecidos pelos canais digitais, pelas redes, são muitos, né? E muitas vezes com investimento considerável,
Exato.
Vamos dizer assim. E aí, eu acho que esclarecer esse tipo de dúvida, a pessoa entender que existe algo que pode ser feito só para ela, para que corrija o problema dela, para que não cause outro problema, também é super importante. Então, de repente, não gasta lá com o que não tem certeza e investe no que você sabe que vai ter um acompanhamento e que pode trazer resultados.
Isso aí. Queria aproveitar também o espaço, falar, você sofre alguma dor na coluna, né, o quadril, o joelho, nos pés, né, principalmente, busca o auxílio da palmilha. Pode estar te auxiliando, pode estar melhorando e muitas vezes solucionando um problema que nem imaginava, né? Por exemplo, esse caso aí da unha encravada, né?
Pois
quem queria associar? Então, busque, né? A gente vai estar avaliando, vai ver se primeiro se tem a necessidade, né? Se não tem, não precisa fazer a palmilha. Não adianta vir lá, se não tem, não precisa fazer. Mas busque, é um auxílio terapêutico excelente, assim, excelente mesmo.
Legal, brigadão, viu?
Eu que agradeço a oportunidade, agradecer de novo o Bruno, a Júlia, Camila, obrigado pelo espaço. O que precisarem, estarei à disposição.
Boa semana.
Muito obrigado.